extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Que giro que isto é com o David Fonseca a fazer esta música e com a iServices também, com mais de 30 lojas em todo o país.
E hoje voltamos ao Big Brother. Sabem que eu estive a pensar demoradamente sobre este assunto enquanto fumava o meu cachimbo.
Da paz?
Da
nunca
paz.
Da paz, nunca.
O meu cachimbo da guerra. E cheguei à conclusão, preparem-se porque isto é profundo, que o Big Brother é como a cozinha de fusão.
Então.
Tentam reinventar a fórmula, mas no fundo um bife é sempre um bife. Neste caso não é bem bife, mas é, vá, carne picada. Daquela que não foi picada à nossa frente no talho, por isso nem sequer sabemos o que é que leva.
É misturas.
É misturas várias. Este Big Brother quer parecer diferente das edições anteriores, mas no fundo não é. A concorrente que segue é um exemplo paradigmático disto.
Sou Joana Schreier, tenho 24 anos e venho do Seixal.
Lá está a peixaria, outra
vez. Lá está, tem um aplicativo.
É Schreier, mas é que Soraya, só que ela, como é do Seixal, diz Schreier.
Joana Schreier, portanto, tem um apelido estrangeiro, não é assim, com uns ares assim de alemão ou assim, mas é do Seixal. E o Big Brother, é, no fundo, é isto. Fez obras de remodelação, mas é só fachada, não é? O interior continua igual.
Joana a fazer amigos no Seixal.
Beijinhos para o Seixal e para a Joana Schreier, que não está a ouvir porque não pode ouvir rádio. No caso do Rafael Teixeira, o interior está podre, mas podre de bom. Acha ele, não sou eu.
Ah, pensava que eras tu.
Não sou eu a dizer. Eu nem o vi, porque eu só o ouvi. O que seria agora? Apaixonava-me por um concorrente do Big Brother e começava a enviar aqueles aviões com mensagens escritas a sobrevoar a casa. Rafael, és lindo e vais vencer.
Bates forte cá dentro,
hashtag Team Rafa.
Rafael Teixeira, mais conhecido como Rafael Bogart, já vou explicar o porquê.
Rafael Bogart, ele vai agora explicar o porquê.
Os meus amigos chamam-me Bogart. Vem de Humphrey Bogart.
O Humphrey Bogart é um irmão do Humphrey Bogart. Eram gêmeos, ninguém sabia até hoje. De qualquer forma, o Rafael continua sem explicar porque raio que os amigos lhe chamam isso, não é? Será que também foi feliz em Casa Blanca? Não sei. Só sei que Rafael é um romântico inveterado que é bem capaz de já ter dito a alguém: "We will always have Fafo."
Mas porquê é Fafo?
Então, porque o Rafael é de Fafo, evidentemente.
Terminar o relacionamento que tive durante os últimos 7 anos foi das decisões mais difíceis que tive que tomar na minha vida. Chorei durante 2 a 3 dias.
2 a 3 dias.
Parece um farmacêutico.
É isso, parece uma indicação médica. Tome este analgésico durante 2 a 3 dias e evite esforços. Mas esta coisa de ir curar desgostos amorosos para dentro da casa é muito comum. Veja-se o caso do João Ligeiro.
A minha última relação não correu muito bem. Eram muitas discussões por coisas que para mim não faziam sentido nenhum.
Bom dia. Bom dia, seu emoji, João.
Epá, por favor, acabei de acordar.
Então onde é que está o emoji? Mas achas que estás a falar com quem?
Por acaso eu tenho discussões semelhantes, só que ao contrário, detesto que me enviem mensagens com emojis. Digo assim: emojis, mas estás a falar com quem? Ainda ontem eu enviei uma mensagem que dizia, e passo a citar: não podes agora porque ainda me falta ver 2 horas de Big Brother, seguido de emoji com acesso de vómito, aquele verde, sabem? É o único emoji que eu respeito, é o único emoji, aquele emoji muito nauseado, que a qualquer momento pode vomitar. E no fundo é como acontece com o Big Brother. Eu sei que eu adoro comer isto, mas sei que me vai cair mal mais tarde ou mais cedo, não é? Mas desculpa, João, interrompi-te na tua história, conta lá o que é que se passou com a tua namorada maluca, ou então emoji de língua de fora, se preferir.
Isto é apenas um exemplo, tinha dezenas ou centenas para contar, mas neste momento não tenho tempo para isso, porque eu quero entrar no Big Brother.
Ainda bem, isto é tudo muito barulhento, parece mesmo que entramos numa discoteca sem querer, foi engano.
Ou na Berca.
Ou na Berca, sim, viemos comprar um topzinho. mas pronto, passamos então ao próximo concorrente. Também é queixoso, é o Nuno Lopes, não é o ator? É pena, o setor do teatro
muito.
Está mau. Eu acho que ele não gostava nada, coitado. O setor do teatro está mau, mas ainda não tanto.
Iria-me casar em 2017, mas um mês antes, no mês de julho, tudo terminou. Tivemos imensas complicações nos preparativos. Um exemplo foi na escolha dos cortinados. O resto da história fica para mais tarde de falarmos.
Cortinados. Eu já tinha ouvido falar de noivados rompidos por causa de convidados, não é? Ou porque o noivo quer levar demasiados convidados, ou porque a noiva quer namorar com um dos convidados. Agora, problemas com cortinados é a primeira vez e o nosso preconceito pode levar-nos...
Então ele quer japonesa, ela quer uma coisa assim,
não,
mais
é
clássica.
Isso. O nosso preconceito podia levar-nos a pensar que foi culpa dela, não é? Porque já se sabe como é que são as mulheres com os têxteis, não é? Ficam assim, fora de si. Mas não, neste caso dá-me a ideia que aqui o esquisitinho é o Nuno.
Sempre fui muito organizado. E, por exemplo, tenho as minhas camisas todas arrumadas em formato de degradê, começando no azul e acabando no branco.
Eu não consigo ultrapassar o som da peixaria lá atrás. Eu peço desculpa, eu sei que estou sempre a falar disto, mas...
Sim, está-se a tornar obsessivo.
Sim, sim, peço desculpa.
Ias ir ver isso.
Pois é.
Mas degradê, essa parte para mim é mais grave do que ela se livrou a noiva. Imagina viver com um tipo assim. Se já é exasperante ouvir um marido que pergunta: querida, viste a minha camisa azul? O que será aturar um que diz: querida, porque é que a minha camisa azul não está imediatamente antes da lilás e está ao lado da laranja, que é do outro Pantone? Agora, queria alertar aqui para um padrão que parece estar a emergir.
Mas que é um padrão de camisas?
Não, não, padrão de comportamento entre os concorrentes deste reality show. Eu peço-vos que ouçam com atenção o Rui Batista.
Já fiz muitas coisas na vida, comecei por estudar direito, já fui futebolista, comissário de bordo, gestor de seguros, empresário e agora sou bartender.
Decoraram tudo o que ele fez, não é?
Muita
Reparem
coisa,
agora
muita.
Noutro Rui, que é o Rui Pinheiro.
Durante a minha adolescência, quando estava a tirar o curso de Direito, senti-me um bocado contrariado. Estava um bocado perdido. No entanto, começou a desistir, terminei o curso e atirei uma pós-graduação em Direito Empresarial. Senti que aquele não era o meu caminho, por isso fiz as malas e... Em 2016 fui para o Qatar e trabalhei como comissário de bordo, 4 anos.
Portanto, ambos começam em Direito, fazem
Sim.
escala como comissários de bordo uhum. e aterram na venda do Pinheiro. Portanto, os cursos de Direito deviam acrescentar agora aqui esta nova saída profissional dentre as possíveis, não é? Mas as semelhanças entre os Ruis não ficam por aqui.
Gosto de ir ao cinema, adoro dançar e sou extremamente viciado em exercício físico. Desde pequeno que gosto de ler...
Portanto, ele desde pequeno que gosta de ler. Ora, aqui fica uma esperança para todas aquelas mães e pais que tentam em vão que os filhos adquiram hábitos de leitura e ficam desesperados porque eles não leem, não é? Olhem, pelos vistos, é possível ler desde pequenino e mesmo assim parar ao Big Brother. Portanto,
não
deixem lá.
A esperança.
Sim, e se os miúdos não gostam mesmo do Diário de um Banana, olha, não, não insistam. Vamos agora à alma gêmea do Rui Batista, o Rui Pinheiro.
Sempre fui apaixonado por desporto. No Big Brother quero mostrar que a inteligência não se mede com primeiras impressões.
A inteligência não se mede com primeiras impressões. Já com primeiras citações, é possível medir.
Tenho cultura geral e preocupo-me com outras matérias. Não penso só em solário e ginásio. Alguns dos meus autores favoritos são Dostoiévski, Tolstói, Pushkin, Gil Ferreira e muitos outros. No Big Brother vou ser irreverente.
Quem? Irreverente!
Eu percebo que os concorrentes querem impressionar, mas se calhar este foi longe demais. Pushkin... Um escritor do século XIX, parece-me improvável. Eu não quero estar aqui a desconfiar, mas dá a ideia que o Rui pesquisou autores russos no Google e pronto, cá vai disto. Já não ter dito que adorou os romances do Vladimir Putin foi uma sorte. Quem também deve ler muito é o Ricardo Pereira, sobretudo livros da editora Temas e Debates.
Se me dessem voz, o que eu gostava de defender é a falta de empatia que temos uns pelos outros.
Quer defender a falta de empatia.
Mas ele não falou a falta de empatia que temos uns pelos outros.
Tem uma voz muito radiofónica. Eu também finalmente vejo alguém a defender a minha posição. A empatia é muito sobrevalorizada hoje em dia. Parece que temos de ser empáticos com toda a gente. Não basta sermos simpáticos e educados.
Um disparate.
Não, temos também que compreender e aceitar. Já são exigências a mais. Eu, por exemplo, não consegui sentir empatia por nenhum destes concorrentes. Apenas pela Dona Rosa, que é a avó de uma concorrente. No caso dela, sim, eu consegui pôr-me no seu lugar, sentir as suas dores e os seus amores, sobretudo.
Rosa, boa noite! Boa noite, Dona Rosa, está a ver-nos? Está a ver-nos aí no monitor? Boa noite! Está tão linda a senhora! Está tão bonita!
Oh, Manuel Luís Gouche, eu amo!
Oh, minha senhora, mas eu já sou casado!
Eu amo!
Eu amo!
Eu amo!
Eu amo-vos, eu acho que ela disse eu amo-vos. E também eu, Rosa, junte-se a mim. Ele também não me liga nenhuma. É um amor não correspondido. Eu passo os dias a olhar para o telefone, à espera que toque e que do outro lado seja o Gosha a convidar-me para ir almoçar lá ao monte. Mas nada, uma coisa simples. Basta um gaspacho ou assim, que é para não perder tempo a mastigar, para poder só contemplar.
Que é contemplares a planície alentejana, não é? Eu gosto muito também.
Não, não, contemplar o Manuel Luís mesmo.
Ah, ok.
Olha, contemplá-lo com a mesma atenção com que a avó Rosa contempla o canal que dá 24 horas por dia do Big Brother.
Como podem ver, adoro a minha avó, nós somos inseparáveis e ela adora o Big Brother. Basicamente, vê tudo aquilo que eles fazem a todo momento.
É a hora do almoço, quando eles já almoçam, é o almoço também o mesmo.
Por exemplo, se for esparguete, é esparguete.
Que tristeza, serve para isso mais valia ver o Masterchef, não é? E imitar o que eles cozinham. Pobre senhora, com 70 anos, a comer massa de atum 4 vezes por semana. Mas enfim, tinham ali este diamante em bruto, mandaram a senhora para casa e ficaram antes com a neta, que é muito mais desinteressante. A isto eu chamo falta de visão. A única concorrente interessante que sobrou foi a Maria da Conceição.
Venho de Valongo, tenho 50 anos, agora quem disser mal que se roiam de inveja. Trabalho nas chamuças, numa fábrica de chamuças há 1 ano e meio e são as melhores chamuças de Portugal.
Ah, vai ser a última a sair da casa. Então se faz as melhores chamuças de Portugal, quem é que vai votar nela?
Pois
porque
ninguém, né? Claro, só se forem burros.
Assim, ou um daqueles quesitinhos que não come fritos.
No Big Brother vou ser divertida quando tiver que ser, pilona quando tiver que ser. Não vou fazer comidas esquisitoides para ninguém. Há bocado deram-me qualquer coisa que tinha o um nome esquisito na minha terra, um panado. Valha-me Deus. Cordão bleu.
Conceição, bem, é meter o dedo na ferida, é como chamar fish and chips a um filete, não faz sentido. Isto fez-me lembrar um episódio que a Conceição contou no seu casting e que me intrigou.
Eu nos gerei este fim de semana, fui lá 2 dias, eu ia-me passar e disse assim, calma Maria, porque tu não podes estragar o teu registro criminal.
Eu gostei de 2 dias.
Dias e calma Maria, não podes estragar o teu registro criminal, que é uma coisa que eu faço muito para mim também. Calma Joana, não fiques com cadastro. Está-se mesmo a ver o que aconteceu, não é? Então a Conceição entrou num snack bar no Jerez, perguntou se tinham sandes de panado, disseram que não, que só cordon bleu, e ela ficou com vontade de cometer um crime, tipo, dar-lhes com um cordon bleu nas trombas.
Ah, mas isso é crime?
É agressão, sim, Ana.
Ah, antes que pense fazer isto.
Sim,
está previsto.
Sim, está previsto. Bom, estamos perto do fim, mas falta conhecer a Rita Santos, que traz com ela um exercício de português. Construa uma frase em que a primeira oração não tem qualquer relação com a segunda.
Como gosto muito de comprar roupa e não gosto de estar parada, na pandemia fui para a penha da framboesa.
Ah! Bravo, Rita. Passaste com distinção. Ficaste a pensar.
Quando eu entrar, vai ser notícia de última hora. Rita J. Santos entrou no Big Brother. Meta lá um placar assim que eu vou dizer, entrou. Os portugueses vão adorar.
Eu, enquanto portuguesa, sinto
que
esta...
Eu gosto muito, porque parece que estão sempre a ler na aula.
E estão.
Enquanto estavam no
a ler,
quarto ano.
De certeza. Eu, enquanto portuguesa, sinto que esta generalização é um abuso, não é? Eu espero que alguém se ocupe desta causa, não é? Os portugueses estão sempre a ser objetificados por esta gente. Já que têm tantas causas na casa, não é? O Big Brother passou a ter um novo slogan, aliás. Agora é a causa mais vigiada do país.
Também contra o sexismo, contra a misoginia, contra a xenofobia. Sou um antirracista ferrenho. Portanto, sou pelo mundo em que todos devemos ter as mesmas oportunidades. Não gosto de privilegiados, não gosto de pessoas que se sentem privilegiadas e acho que todos merecemos ser felizes. E é isso.
Porque o Bruno sente-se um privilegiado, não é?
Bravo,
eu
bravo.
Eu sou um bocadinho privilegiado. E gostava que toda a gente pudesse ser igual a mim. Uhum. Mas acho que toda a gente, se fossem tão privilegiados como eu, já era bom.
Era bom.
Temos muito para conversar.
Então não temos. Pronto, não gosto de privilegiados, mas sou um privilegiado.
E se todos forem privilegiados como eu...
E quero que todos sejam privilegiados. É, para depois não gosto de ninguém, não é? Bom, para desanuviar e perto do fim, uma pessoa cuja única causa é abanar a anca.
Sou Jennifer Campos, tenho 31 anos e sou instrutora internacional de Zumba.
Zumba!
Eu acho que esta era a pessoa com quem mais odiaria partir a casa. Desculpa, Jennifer, mas é verdade. Ela deve ouvir reggaeton logo ao pequeno almoço e depois é daquelas que já incorporaram o dialeto Zumba no dia-a-dia.
O Big Brother vai ser uma animação.
Vão pôr a mesa.
Vamos,
para jantar, animação.
Insiste.
Vão tomar um duche, manos arriba. Vão trocar de roupa, súbelo. Vão ao confessionário, 1, 2, 3, baila salsa e merengue Maria. Isto é um inferno. Terminamos com um esclarecimento que importa prestar à Débora.
Estão a filmar tudo, não é?
Sim, Débora, estão a filmar tudo. O conceito é esse, filmar tudo.
Estava lá nas
tudo,
letras pequenas.
E depois as pessoas veem tudo. As pessoas, quer dizer, nós não, porque temos mais que fazer, não é? Nós só vemos o primeiro. Isto é como nos casamentos. A coisa começa muito bem, depois passado umas horas já não tem interesse, já está tudo bêbado de gravata na cabeça. Extremamente, extremamente, extremamente desagradável.
Tão desagradável. Com o apoio de iServices, reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas, saiba mais em iServices.pt.